Olá, amigos. Meu nome é Ângelo e hoje eu começo uma série de vídeos sobre desenvolvimento mobile utilizando o Xamarin, certo? O Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento que te permite criar aplicações multiplataforma, né? Utilizando C Sharp e de forma nativa. Você gera as suas aplicações de forma nativa, né? Isso que é mais interessante. Você cria um app nativo para cada plataforma. Você escreve a sua aplicação em C Sharp e compartilha o mesmo código entre iOS, Android e Windows Phone, né? Outra coisa que é legal destacar é que tudo que é possível ser feito no iOS, né, usando Objective-C, e eu falo das APIs, né, que você tem para você programar para o iPhone, iPad, etc., você consegue fazer utilizar usando C Sharp. E a mesma coisa com Android usando Java, né? Todas as APIs que existem para você utilizar no Android, você consegue utilizar no Xamarin usando C Sharp, beleza? A ideia aqui, para mostrar o que é o Xamarin mesmo, é criar um app, né? Na verdade, são dois apps, e criar um código que vai ser compartilhado entre eles. Eu escolhi fazer um exemplo que é o seguinte: é um cenário muito comum que a gente tem quando a gente fala em desenvolvimento mobile, que é o quê? Eu vou consumir uma API, no caso a API do GitHub. Essa API eu vou passar um nome de usuário, né, um user, e essa API me lista todos os repositórios desse usuário, certo? E esse código que eu vou compartilhar, essa biblioteca, ela vai ser uma biblioteca de comunicação HTTP bem simples. Vai bater nessa API REST, vai solicitar os repositórios. Eu vou pegar essas informações e vou mostrar na tela, no List View, certo? Tanto no Android quanto no iOS. É bem simples a tela, é bem simples o exemplo, mas você que tá começando com o Xamarin vai conseguir ter a noção do que é esse produto mesmo, do que é essa plataforma. Bom, eu estou aqui com o Xamarin Studio, nossa ideia de desenvolvimento. Eu vou criar um projeto. Eu vou criar um projeto Android, né, para começar, Android Application. Eu vou chamar de My App, certo? Ele vai mostrar aqui para gente. Tá criando tudo bonitinho. Deixa eu só abrir aqui para mostrar as pastas, né? Se você já tem um conhecimento de Android, você não vai ter tanta dificuldade para entender essa estrutura de pasta, né? Veja, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Android Manifest, que é aquele arquivo que eu faço várias configurações, como por exemplo as permissões que eu preciso dar para o meu aplicativo. Veja, ó, a câmera, se eu precisar utilizar a câmera no meu aplicativo, eu configuro aqui. Aqui as versões do Android, a versão mínima, a versão máxima. No caso, eu vou usar a 19, que é um emulador que eu já tenho pronto aqui, utiliza essa 19. Mas aí, dependendo da sua situação, você escolhe. É o mesmo arquivo, é o mesmo XML, é um editor bonitinho aqui que facilita para você manipular essas informações. Pasta Resources, né? Onde eu coloco o ícone. Aqui onde eu tenho a minha tela, né? Que é o meu AXML, que é onde eu desenho toda a minha tela. Aqui eu tenho o conteúdo da tela XML propriamente dito. Aqui digamos, é a reapresentação. E aqui eu tenho esse arquivo que é a minha classe, que é o main activity, que é a lerda de activity. Olha que interessante, a gente tem a mesma estrutura do Android, certo? Só que a gente utiliza o quê? A gente utiliza C Sharp, mas as APIs estão aqui, ó, set content view, o button, né? Eu pego um find by ID, My Button, onde é que esse cara tá? Esse cara tá aqui, ó. Certo? Ó, My Button. Então, se você já conhece as APIs do Android, você vai se sentir à vontade aqui também. Só que o C Sharp, ele tem muitos facilitadores, como por exemplo isso aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui é um evento de clique, né? É bem simples de você fazer um evento de clique. Eu vou rodar esse exemplo, só pra gente ter noção aqui. Do que se trata. É um exemplo bem simples que toda vez que eu clico no botão, ele vai incrementando o contador e vai mostrando no label do botão a quantidade de vezes que eu cliquei. Eu estou abrindo um emulador aqui. Esse emulador ele vem junto com. Você consegue baixar, na verdade ele não vem junto. Você entra no site da Xamarin e baixa esse emulador. Se você quiser usar o que vem com o SDK do Google, sem problema. Se você já tem tudo configurado, não tem problema nenhum. Eu preferi esse aqui porque eu achei mais simples. Eu queria até testar para ver o que que ele tinha. É bem legal, já tem algumas VMs já pronta. Esse aqui no caso é o Nexus 4, KitKat. Então eu, na verdade, eu consegui usar de boa, tranquilo, e gostei dele. Olha aqui, ó, já abriu, conforme for clicando. E aqui a gente tem o quê? As funcionalidades que eu posso ter. Ah, eu quero debugar, né? Quero debugar esse evento, clique. Como que eu faço? Opa, cliquei no botão errado aqui. Eu clico aqui, ele entra. Olha que bacana. Tem até um Quick Watch aqui, ó, que mostra quantas vezes que cliquei. É só para mostrar mesmo, pessoal, isso. Um pouquinho da IDE, debug, as pastas, para ver que mantém o mesmo padrão, né? Que eu vou fazer agora? Eu vou criar um nosso projeto que vai ser a nossa camada de comunicação. Eu vou criar um PCL, né? Portable Class Library. É um tipo de biblioteca que ela é uma, digamos assim, ela pode ser utilizada em várias frentes aí, em várias plataformas. Você pode usar no Silverlight, no Xamarin, aqui no Monotouch, o Mono for Android, Windows Phone, etc. Certo? Você consegue utilizar em várias frentes aí. Eu vou dar o nome de Share, certo? My Class. Na verdade, eu não gosto desse nome aqui. Eu vou colocar um nome mais interessante. GitHub API. Bom, nosso exemplo vai fazer o quê? Vai consumir um API, certo? Para consumir essa API, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma requisição HTTP, beleza? Esse conteúdo que ela me retorna é um string. Eu preciso transformar num. Eu preciso fazer o parse dessa string em JSON para poder manipular. Eu vou precisar utilizar duas bibliotecas. Uma para requisição HTTP e outra para o JSON. E olha que interessante. Nugget. Se você conhece um pouco da plataforma .NET, você vai ver que a gente já tem o um Nugget aqui, ó. Tá vendo? Que é o nosso gerenciador de pacotes, né? Se você é de outra plataforma, é como se fosse no Ruby ou no Node, por exemplo, você tem um gerenciador de pacote. Então aqui a gente chama de Nugget. Eu vou precisar dessa biblioteca aqui, ó, que é o JSON, né, NewtonSoft.json, e essa outra aqui, ó, Microsoft HTTP Client Libraries. Certo? Vamos adicionar nosso pacote. A gente tem aqui um status do que está acontecendo, né? Adicionou. Certo. Qual que é a grande sacada do C Sharp? Bom, ele tem várias features excepcionais, como por exemplo o async e await. Você trabalha de maneira assíncrona, né? Se você ainda não sabe muito bem como funciona isso, eu vou deixar alguns links. Mas para quem precisa já trabalhar de maneira assíncrona, sabe o quão complexo é, né? Isso tanto em mobile quanto em qualquer outra circunstância aí, né? Mas com async e await é muito simples, né? Como que a gente vai fazer? Bom, esse método vai fazer um get e me retornar uma lista de string que é os repositórios do meu usuário. Primeiro, eu vou dar uns using aqui, né? Using system.collections.generic. Para a gente usar o list, generic list, né? Using system.net.http para nossa requisição. Requisição HTTP, claro, né? Using.newtonsoft.json.link para o nosso parse JSON. E aqui para usar o assíncrono, eu preciso colocar o system.threading.tasks. Beleza? Então vamos lá. Public. Como que eu crio o método assíncrono? Async. Uma task de quê? De list de um string, certo? E aqui eu recebo o parâmetro, o nome de usuário para poder fazer a nossa requisição. Eu vou criar um URL aqui, que é o URL que vai. É o URL da nossa API, o nosso endpoint, digamos assim, né? Que é o https://api.github.com.br. Certo? .com/users/, aqui o formato com usuário que eu passei por parâmetro, barra repos, eu acho que é isso, que é o URL do repositório. Vamos criar um client HTTP, certo? Simples assim. Eu preciso, a API me pede que eu passe um header aqui para ela, né? Que é o user agent. Isso aqui é uma característica da API, tá? Então, vou fazer um user.agent. Eu passo aqui um other. Beleza? Vou fazer um var response igual a client.getAsync URL. Como que eu consumo o método assíncrono? Eu coloco await. Aqui eu só vou mudar porque existe um padrão que fala, olha, se o seu método assíncrono, deixe ele claro, né? Coloque o sufixo async para as pessoas saberem como que ele funciona. Beleza? Peguei esse response, agora eu vou pegar o conteúdo, né? Mesma coisa, await response.content.get, não, read string async. Conteúdo que eu tenho lá. Fazer um parse agora para um JSON. JArray, eu sei que ele me retorna um array, eu já testei essa API, né? Então eu vou dar um parse. Content. Agora eu vou fazer um stories, uma lista de string. É o objeto que eu vou retornar, certo? Eu vou dar um for each no meu JSON. E aqui eu vou fazer um var repository igual a item.get, não, value string. E aqui eu sei que um dos nós lá do meu objeto que está dentro desse array é um chamado full name. Eu pego esse cara aqui e que lindo eu faço. Repository.add e jogo esse cara aqui. Certo? Bem tranquilo. Return. Beleza? O que essa classe faz? Vamos compilar aqui, né? Se tudo tiver certo e nada tiver errado, vai funcionar. Eu faço uma conexão HTTP, passo um cabeçalho para ela, faço uma requisição assíncrona, certo? Leio o conteúdo, faço o parse dele, varro esse JSON, que é um array, né, de objetos dentro dele, e pego só as propriedades fullname de cada objeto e retorno. Essa é a nossa camada de comunicação aí, beleza? Como que eu vou usar no Android? Simples, eu venho aqui e adiciono esse projeto. Beleza? Olha que legal. Adicionei, certo? Agora, não, eu tenho que ver, eu preciso criar agora um layout, certo? Eu particularmente sou muito ruim em criar layout, né? Eu sou péssimo em criar layout. Acredito que quem é de dev mesmo também tem essa dificuldade, certo? Vamos abrir aqui o meu layout, já abri aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um stack view. É um tipo de view, de grid, né, digamos assim, que empilha controles, né? E você consegue empilhar eles de maneira horizontal, um controle vai ficar do lado do outro, ou na maneira padrão, que é o vertical, um em cima do outro. Certo? Eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Você vai ver que é bem simples aqui, ó, e que eles vão aparecer um em cima do outro. Essa caixa de texto, deixa eu clicar aqui nela, eu quero colocar um nome nela. Cadê a minha propriedade aqui? Eu clico aqui e pego a minha propriedade. Eu vou dar o um nome de txt user, certo? Minha toolbox, eu venho aqui, eu quero um button. Você vai ver que eu vou jogar aqui, ó. Já apareceu. btn search. Search, beleza? E aqui eu vou pegar uma list view e coloco aqui embaixo, certo? E aqui eu vou acertar bem certinho para configurar essa list view. Eu coloco o nome aqui, lvw repositories, certo? Fiz o meu layoutzinho, né? Simples, mas vai atender a gente aí. Aqui ele já tá falando essa variável eu não uso mais, que a ideia está me dando algumas dicas, né? Vamos lá. Eu vou pegar agora o controle text user. Eu faço um find view by id, edit text. E eu passo, deixa eu só fechar essa janelinha aqui, né? O resource.id.txtuser. Mesma coisa para o button, btn search. Search, né? Find view by id é um button. resource.id.btn search. Vamos lá. Var list lvw repositories igual a find view by id list view resource.id.lvw repositories. Como é que eu crio agora? O que eu preciso criar? Um evento do botão Search, o evento clique mais igual espaço. Opa, por que ele não completou aqui? Mais igual espaço, aí ó. E eu pego esse evento, certo? Agora vamos invocar a nossa API. Var github igual a new shared.github API. Var repositories igual a github.getasync. Eu passo o txtuser.txt, certo? lvw repositories.adapter, né? Igual new array adapter. Note que isso aqui é o mesmo padrão de código, é a mesma API que você teria no Java, né? Eu passo meu contexto, agora eu passo meu resource. Resource aqui, eu vou configurar a minha list view. Eu quero falar que a minha list view, ela é do tipo de seleção única de linha, certo? Então eu vou ter um single choice. E no final, os meus itens, né? Só que aqui, olha que interessante. Esse método async, ele é assíncrono. Await. Se eu faço isso, ele vai chiar, porque esse evento não está marcado como assíncrono, né? Então eu preciso marcar também. Você vai ver que legal, que a minha tela, ela não vai congelar na hora que eu fizer essa requisição, a minha tela vai ficar fluida, né? Isso é importante. Isso dá uma. Às vezes você pega um app, você toca no botão, ele trava, parece que ele para e o usuário tem uma experiência ruim. Então, olha que legal, só com isso aqui eu acabei resolvendo. Aqui ele já está falando, resolvendo essa questão. Vamos rodar, né? Abriu aqui. Fazendo deploy, Xamarin, search. A tela não congelou, tá vendo? Ó, e mostrou aqui. Você viu que interessante? Isso é porque eu estou fazendo o processo de forma síncrona. Eu não tive, não precisei fazer nenhuma mágica para fazer isso aí. É bem simples, né? O C Sharp te possibilita isso. Soft. Vamos ver os repositórios da Microsoft. Ó, o ponteiro piscando ali, ó, ele fez a busca. Vamos pegar, por exemplo, Facebook. Vamos listar aqui, ó. Tá vendo? A tela não congela. Ele mostra aqui. Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Certo? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu vou criar um projeto pro iOS. A gente já testou essa API, a gente sabe que essa API está funcionando, então eu vou fazer o quê? Vem aqui, adiciono um novo projeto. Esse é o projeto do iOS, Classic API, iPhone, Single View Application, vou dar um My iPhone App. Beleza? Ele vai criar aqui para a gente. Mesmo esquema, a gente tem uma estrutura muito parecida. A gente tem o infoplist, que é aquele arquivo que a gente faz a mesma configuração que a gente tem lá, né? Faz as imagens que a gente precisa ter, tudo, né? Tudo está configurado aqui. Eu tenho o arquivo main, normal. Eu tenho aqui minha controller, certo? E eu tenho aqui o meu storyboard. Essa versão já do editor, ela já integra a edição visual do iPhone, né, da plataforma iOS dentro dele. Antes você precisava abrir o Xcode, né? Ele abriu o Xcode, fazia uma integração meio meio burocrática, mas aqui não, agora tá bem, bem legal pra fazer isso aqui. Mesma telinha, Text View, vamos lá. Arrastar pra cá. Certo? Agora eu vou editar aqui pra deixar ele no tamanho legal. Olha que bacana. Mesmo esquema, vou dar um nome de TXT User, mesmo nome que a gente tá usando lá no Android, né? Pra gente ter. Button. Vou jogar um botão aqui. Como que eu pego aqui? Pera aí. Isso. Tá mais ou menos, né? Tá lá essas coisas, mas vamos lá. BTN search. Search, tá? Aqui eu não tenho uma list view, né? Eu tenho um table view. Certo? Vamos tentar colocar aqui esse table view. Mais ou menos aqui. Eu vou arrastar aqui mais ou menos isso. Certo? Eu vou dar um nome de lista mesmo, list view. Repositories. Na verdade, aí fica a seu critério como fazer isso. E agora o que a gente faz, né? A gente clica no botão, arrasta para controle para gerar, né, as propriedades, né? Não, você não precisa fazer isso. Terminei minha tela. Sabe por que você não precisa? Porque o Xamarin já fez isso para você. Se eu fizer aqui um this.txtuser, ele já está aqui, ó, já está tudo bonitinho, tudo configurado. Get set. Ele melhorou essa integração. Na verdade, acho que ele resolveu aquela. É um pouco burocrático ter que ficar arrastando, né, e gerando essas propriedades aí, né? Drag and drop só no VB6 mesmo, né? Beleza? Bom, a forma de manipular na TableView, ela é um pouquinho diferente de uma list view do Android. Lógico, são duas plataformas diferentes. Aqui eu preciso criar um eTableViewSource, né? Um DataSource para essa TableView. Eu vou colocar um TableViewSource que herda de eTableViewSource. Certo? No meu construtor, eu vou receber os itens que eu preciso para fazer para apresentar na lista. Antes, deixa eu só referenciar aqui o nosso using.system.collection.generic. Beleza? Que aí fica mais fácil aqui. Aí, por parâmetro, eu recebo uma lista de string. São os repositórios. String, né? Se digitar errado, não funciona. Private list string repositórios. A gente vem aqui. E aqui eu dou um override em dois métodos. O primeiro é um método chamado row in section. Ele me diz mais ou menos quantas linhas tem a minha lista, né? Eu vou dar só um return repositories.count. Tudo isso. Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um override no outro método chamado getCell. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas o que que ele faz? A minha list, o meu table view, imagina que eu tenho 300 repositórios para serem mostrados, mas na minha table view ela só vai renderizar três células, porque o tamanho dela só mostra três células, por exemplo. Então, ele vai fazer um esquema aqui para economizar memória, economizar recurso, que é eu só vou carregar e criar as células dessa table view que serão visíveis. As que não se forem visíveis não existe, só vai existir o conteúdo. Mas eu reaproveito essas células que estão sendo mostradas, né? Digamos assim, para que eu não crie novas, para não ficar criando objeto na memória. Então ele faz um reaproveitamento disso, certo? Eu vou criar uma célula aqui, varcel igual a. Nesse caso, o que que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso ver se já não existe uma célula criada. Quando eu criar, eu dou um nome. Nesse caso, eu vou dar um nome de table view cell, né? E aqui eu vou verificar. If cell igual a null, quer dizer, não existe. Então, cria cell igual esse cara aqui. Eu preciso configurar qual que é o estilo dela. É, table view cell style default, certo? E aqui eu dou o nome. Veja que esse nome aqui, na qual eu procuro, tem que ser o mesmo. Basicamente é isso. Eu procuro. Ela existe? Não existe. Então cria. Certo? A próxima vez que for renderizar, ele verifica. Já vai estar criado, ele não cai mais nessa condição. E aqui esse cell, eu faço cell.text label, que é o conteúdo. Text igual a. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o repositories. E vou pegar a célula, o conteúdo que ele está tentando renderizar, né? IndexPath.row. Qual que é a minha linha em questão? Criei a célula. E aí eu faço um return para esse cara. Beleza? Acho que é simples, né? Entender? Deixa eu copiar aqui. Para a gente usar aqui. No evento viewDidLoad, eu vou fazer o quê? btn. Up, esse é o touch up, é o evento de tocar, né? Inside, mesmo esquema. Deixa eu ver. É esse evento? Deixa eu ver se é esse evento. Touch up. Aquele não era. É um evento? Ah, tá aqui. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Vou marcar ele também como async. Beleza? E aqui eu faço. Mas antes, eu não posso esquecer de referenciar a nossa biblioteca, né? Tá aqui, ó. Share. Então eu faço um var. Mesmo esquema, var github igual a new share.github API var repository igual a await github.getAsync. E eu passo o quê? O txtUser.text. E aqui a minha listView, eu tenho um método que é source. Eu vou dar um new tableViewSource. E aqui eu passo os repositórios que eu. Opa! Que eu busquei. E aqui um macetezinho. Reload data. Beleza? Simples de entender, né? Acho que não tem tanta dificuldade aqui, não. Vamos lá. Vou marcar apenas aqui que para ser meu projeto de início aqui, né? Feito. Vamos lá. Se tudo der certo e nada der errado, ele vai mostrar o emulador. Opa! E mostrou a tela. Vamos buscar. E como previsto, mostrou aqui. Então, o que que a gente pôde observar aqui nesse exemplo? É um exemplo bem banal, um exemplo bem simples, mas é um exemplo que tem o conceito das apps mobile em geral. Consumir um API, fazer uma requisição na internet, baixar um JSON, fazer o parse do JSON, mostrar na tela, manipular essas informações, depois fazer um post nessa API e assim vai. Então a gente economizou muita linha de código. Imagina que eu poderia ter essa camada share com toda a minha camada de comunicação. Minha API poderia ter uma porrada de várias requisições, put, post, delete, várias coisas que eu poderia fazer. O próprio GitHub tem uma porrada de APIs, eu poderia implementar até um leitor de GitHub de código-fonte aqui, e repositórios aqui, toda nessa classe compartilhada, e utilizar aqui no Android e no iPhone, certo? Olha o tanto de ganho que eu tive. Aí você pode pensar, porra, bacana, eu estou economizando bastante código. Eu posso fazer todos meus testes num local só para testar toda essa camada de comunicação. Se eu tenho essas três plataformas, eu vou ter que testar uma por uma. Se tiver erro em uma ou em outra, se eu precisar mudar o um negócio, eu vou ter que mudar nas três. E aí, para mudar nas três, é aquele problema, porque eu posso mudar em uma errado e no outro. Tudo bem. Agora você pode com C Sharp, com Xamarin resolver esse problema. Você fala, porra, legal. Será que eu poderia reaproveitar mais códigos aqui? Será que eu teria mais coisas que eu poderia reutilizar? Sim, tem uma tecnologia chamada Xamarin Forms que ela faz com que você escreva a sua tela, a sua user interface, certo? E compartilhe entre os projetos, da mesma forma que a gente fez nessa camada de comunicação. E cada projeto vai renderizar da forma nativa, da forma com as características do próprio sistema operacional. Então, imagina que assim, o Text Box é um controle que eu tenho no iPhone, no Android, Windows Phone. Eu também tenho um List View nesses três. Um Date Picker eu tenho nesses três. Botão eu tenho nesses três. Então, eu consigo gerar uma tela única, um código único de tela que vai ser compartilhado. Isso vai ficar para o próximo vídeo. É bem legal isso. Tem vários controles. Eu vou mostrar bastante controles que você pode reaproveitar. E eu acho que a ideia de mostrar o que é o Xamarin é isso aqui, certo? Eu espero que você tenha gostado. É um exemplo bem rápido, bem banal, mas com certeza mostrou o poderio dessa ferramenta. Espero que você tenha curtido aí, aproveitado aí os momentos. E que, se você caso tenha gostado, compartilhe com o pessoal aí, dê um joinha. E espero que você volte no canal aí, porque vai ter mais vídeos. Beleza? Um abraço, muito obrigado e fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.